Esquinas.
Agora sim, para você curtindo nossa programação aqui do 890, vamos falar sobre tecnologia e falar sobre a relação entre as mulheres e a tecnologia, a computação. Tá, você sabia que no começo, né, da evolução da tecnologia, essa área da computação era uma área muito mais feminina, prioritariamente feminina do que masculina?
Olha só, e hoje em dia são 7%, segundo aqui pesquisa da Stack Overflow.
Pois é. E a gente vai bater um papo agora com a Erika Zellini, que é ex-aluna formada em jornalismo aqui na nossa Casper Libero e que tem uma matéria muito interessante, ela é repórter, né? Fez uma matéria muito interessante sobre esse assunto e traz um momento e principalmente um cenário para a gente entender um pouco mais da relação de mulheres e a tecnologia. Tudo bem, Erika? Obrigado por participar com a gente aqui.
Obrigada pelo convite, é sempre bom voltar aqui para casa, né?
Que bom, que bom, sempre. Tá Casper casa, leva, a Casper vai para a vida toda, né?
Exatamente, nunca acaba.
E Erika, me tira uma dúvida, começou como um meio feminino e agora isso mudou. Como é que é esse negócio aí?
Sim, então, a partir dos anos 80, né, com o avanço dos computadores pessoais, então esse setor da tecnologia se tornou muito lucrativo. E aí os computadores pessoais começaram a ser vendidos como brinquedos para meninos. Tá. Então aí já tinha todo um estereótipo de gênero que foi sendo construído. E aí com isso as mulheres foram sendo afastadas desse setor que começou a ficar muito lucrativo.
E que era um setor feminino nos anos 70, a questão da programação, da computação, começou com as mulheres mesmo,
sim,
né? Teve essa popularização
antes.
Com elas, exatamente
bem
antes disso, né?
Dos anos 40, inclusive. Né?
40,
que elas eram as computadoras,
falar.
Né? Que eram as mulheres que faziam toda aquela parte de programação, dos cálculos matemáticos, daqueles computadores gigantescos.
Incrível,
bom,
incrível.
Bom, e falando em presente, falar, né? Queria saber da Erika, se você vê alguma mudança atualmente, né? Porque você disse que nos anos 80 começou a ter esse estereótipo de gênero aí do computador ligado ao menino, mas atualmente, né, que a gente sabe que as mulheres e homens também usam computadores, celulares e tudo mais, você acha que no ramo da computação você consegue perceber que houve uma mudança, uma melhora, né, das mulheres inseridas nesse campo de trabalho?
Então, em termos de acesso e de usabilidade, aí a proporção já é 50-50 mesmo, tá. Já tá bem legal, já
que
tá
bom,
bem difundido.
Isso, exato, perfeito.
Mas no mercado de trabalho, a disparidade ainda é gritante. E, na verdade, agora esses grupos que eu pesquisei, né, inclusive essa reportagem que eu fiz para a Esquinas é derivada do meu TCC, então a gente consegue perceber que nesse mercado de trabalho ainda faltam muitas mulheres e que ainda existe toda uma cultura muito masculinizada em cima da tecnologia. Então, mesmo que as mulheres consigam entrar nesse mercado, é muito difícil elas se manterem lá dentro por causa dessas questões de gênero.
Você acredita que essa figura masculinizada tem a ver com os nomes que chamam a nossa atenção, né? O Bill Gates,
Steve Jobs,
que fizeram super sucesso nessa área.
Com certeza, porque existe culturalmente, né, um apagamento histórico das mulheres que contribuem para o desenvolvimento das tecnologias, até mesmo dentro da própria ciência, né, abrangendo um pouquinho mais. Uhum. Então, por causa desse apagamento, fica difícil para as meninas, enquanto crianças mesmo, superarem esses estereótipos de gênero e se interessarem mais pela tecnologia como algo palpável em termos de carreira. Então, desde pequenas, né, nós mulheres somos incentivadas a ir para outras áreas, enquanto os meninos já têm ali todos aqueles brinquedos, né, voltados para engenharia, para computação, como algo natural deles, algo que seria do domínio deles.
E o que não tem lógica alguma, a gente sempre fala isso aqui, né? Vamos falar como ser humano, né? Como todos com possibilidades e opções iguais, né, nesse
sim,
sentido.
Sim, exato. Todo mundo tem as mesmas capacidades.
Exato.
Então, tem até um estudo muito interessante que fala que meninas, a partir de uns 6 anos de idade, se não me engano, já começam a colocar dentro delas esse estereótipo de que elas são ruins em matemática, sendo que elas são tão boas quanto os meninos nessa mesma idade. Então, desde criança, a gente pega muito fácil todos esses tipos de...
Não tem nada a ver com gênero, né?
Nada a ver com gênero.
Ser bom ou não em matemática, não faz nem sentido na nossa cabeça.
Nenhum.
E eu quero parabenizar aqui a Erika, porque ela trouxe aqui mulheres que fizeram história na informática. A gente falou do Steve Jobs e do Bill Gates, né? Mas antes deles, algumas mulheres já tinham feito história, né? Como, por exemplo, a Ada Lovelace, né? Que foi a primeira programadora. A Joan Clark, que foi ela fazia criptografia, né? E conseguiu ver algumas... codificar algumas mensagens dos nazistas, né? E a Dorothy Vaughan, que trabalhou na NASA também. Então, legal isso aqui, né? São vários nomes que fizeram história, né?
Sim,
as mulheres.
Sim.
Né?
Inclusive, no site da Programaria, eles têm uma reportagem muito legal com uma linha do tempo mostrando todas as contribuições de várias mulheres para a tecnologia. Então, por exemplo, a Heidi Lamarr, né? Que foi uma atriz de muito sucesso durante os anos 40, 50, né? Linda e maravilhosa, só que, na verdade, ela também auxiliou muito no desenvolvimento da tecnologia que hoje a gente usa no Wi-Fi. E também que
legal.
Deu, né, origem aos telefones celulares. Então, ela era muito mais do que um rosto bonito, e sim, claro, essa grande contribuidora, né? Então, são esses nomes que a gente precisa ficar lembrando o tempo todo também para a gente desconstruir, né, esses estereótipos ruins.
E, inclusive, para mudar esse cenário, eu sei que existem alguns grupos, né, de mulheres que se reuniram e falaram, vamos mudar essa questão aí. E a gente até tem um áudio aqui para ilustrar essa questão. É um áudio de quem exatamente que vai falar com a gente?
Sim, então eu trouxe um áudio de uma entrevista que eu fiz durante esse processo de TCC e de reportagem. É uma entrevista com a Carla Jasensky, que ela é uma das cofundadoras do Vedetas, que é um grupo derivado do Maria Lab, que está aí combatendo a disparidade de gênero. E aí ela fala nesse áudio um pouquinho quais são as diferenças dos grupos.
Vamos ouvir então.
O Vedetas, ele, a gente diz que ele é um fork do Maria Lab, né? Uhum. Fork dentro da tecnologia, quando você tem um projeto que é, né, de projeto livre, né, ou aberto, e que aí algumas pessoas dentro desse projeto resolvem, né, pegar o projeto original e fazer uma ramificação com foco um pouco diferente, né? Então, o Maria Lab hoje, ele é um grupo relativamente grande, né, e que já tem 4 anos, e que a gente trabalha com tecnologias, né, com eventos e iniciativas de tecnologias para mulheres, né, para empoderar mulheres, mas de uma forma um pouco mais ampla, né? Então, a gente tem uma série de princípios, né, e uma missão, mas a gente faz oficina, a gente faz roda de conversa, a gente participa de eventos, a gente faz eventos, né? Então, é um pouco mais aberto. E aí o Vedetas, ele nasceu como uma proposta de ser uma coisa mais técnica e mais política, né, no sentido de que a gente vai falar mais de segurança da informação, prover serviços para coletivos, prover serviços para grupos, né? Então, de sair um pouco dessa coisa mais genérica de conscientização do Maria Lab e focar mais em, tipo, grupos feministas, né? Uma coisa mais direcionada, assim, né?
E é um trabalho muito importante, né, Erika, que a gente está citando aqui, para tentar mudar esse cenário, né? São pequenas atitudes que acho que todo mundo deveria se conscientizar nesse sentido, e grandes atitudes também, como a organização de grupos que falam sobre esse assunto, para mudar esse cenário, né?
Sim, com certeza, né? Mas muito além desse movimento ativista que essas mulheres têm nesses grupos, as empresas precisam também adotar uma postura que realmente integre a diversidade dentro. Porque não adianta ter aquele discurso bonito de, ah, não, nós somos a favor da diversidade, mas no fim não ter nenhuma política de verdade com relação a isso lá dentro.
Que assegure, né, esses direitos.
Sim, que
assegure,
né, que respeite, inclusive, né? Então, a parte muito legal desses grupos que eu estudei, né, é que focam tanto na educação, né, então no sentido de capacitar mulheres, quanto também de fazer um trabalho de relacionamento com as empresas para garantir, né, que elas vão ter essas atitudes legais dentro da empresa, e também o trabalho de conscientização, que aí já é mais geral.
Gilles, eu fiquei com uma dúvida aqui, posso fazer rapidinho uma
pergunta? Vamos lá, vamos lá.
Erika, de onde surge a ideia de você trazer esse assunto? Porque realmente foi presente na sua reportagem, também no seu TCC. De onde surge pessoalmente essa ideia?
Então, eu trabalhava numa startup, eu produzia marketing de conteúdo sobre um tópico bem específico de TI. Então, eu tinha que fazer cobertura de hackathons, por exemplo, né, que são grandes eventos de programação, e... assim, rapidamente eu percebi que a maioria era homem e que tinha um discurso muito machista ali dentro. E, simultaneamente, acabei descobrindo que tinham esses grupos feministas dentro da tecnologia, atuando especificamente dentro desse setor. E eu achei muito fascinante, porque depois eu acabei descobrindo também essa história de mulheres na tecnologia e como tudo isso foi chegando até os dias de hoje.
Muito
que bacana,
bom. Parabéns
bacana.
Pelo trabalho, pelo TCC, pela reportagem que a gente acompanha na revista Esquinas. O site casperlibro.edu.br tem informações. No nosso gazetaM.com também a gente tem informações para você da revista Esquinas. Ficou muito legal a reportagem.
Obrigada.
É um mérito muito bom mesmo, tá?
Legal.
Valeu. Erika Azelina, que é formada em jornalismo aqui pela Faculdade Casper Libro, e falou sobre mulheres e a tecnologia.
890 Gazeta.